Em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então ele disse: agora tirem um pouco ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom. Quando já beberam muito, serve o melhor inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Feche teus olhos, quero orar por você. O pastor orou por mim, agora eu quero orar por você. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, quero aqui, neste momento, trazer a tua igreja, Senhor, uma palavra de transformação. Porque o Senhor é o Deus que transforma. Não há situação nessa terra para o homem improvável que o Senhor não possa transformar. A tua palavra diz que o Senhor pega as coisas loucas, improváveis dessa terra para transformar, aniquilar em nada. Se porventura, Senhor, entrou alguém aqui precisando ouvir esta palavra, abra não somente suas visões, mas seu coração, seus ouvidos. Que nada, Senhor, possa perturbá-lo, possa tirar a atenção. Porque a tua palavra, ela vai e ela não volta vazia. Que possa ser gerado vida de Deus, transformação, tanto neste culto como cada célula que vai ser ministrada essa palavra. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. Irmão, o livro de João, o livro onde Jesus se revela para as pessoas como filho de Deus. João, o livro de João, levam as pessoas que leem, traz à existência o verbo, o logos. O livro de João já começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. É um livro que expressa quem verdadeiramente Jesus é para o povo judeu. E neste livro ele já fala sobre transformações, fala de transformar situações. E essa passagem é uma passagem onde Jesus manifesta seu primeiro milagre público, onde as pessoas viram, presenciaram, ficaram perplexos. Mas antes disso, as pessoas viram Jesus como? No texto, no capítulo 1, lá no final do capítulo 1, no versículo 42 ao 51, se eu não me engano, fala de um homem chamado Natanael. Filipe o convida, falando: venha ver Jesus de Nazaré, este homem que está fazendo uma revolução para nós. Natanael indaga a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou, então vem. Vem ver, garoto, vamos comigo. E diz na passagem, João, que quando Natanael chegou próximo de Jesus, Jesus chegou a Natanael. E conversou com Natanael. Natanael falou, mas tu me conheces? Jesus falou assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Natanael falou, naquele momento Natanael estalou os olhos e falou assim, vejo que você é verdadeiramente Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E Jesus indagou, mas você crê em mim só porque eu falei que tu estava debaixo da figueira? Coisas maiores tu verás. Jesus já falou, você pensa que isso aí foi, você vai ver coisas maiores, anda comigo. Segue-me. Meu irmão, não tem outro motivo de você estar buscando a comunhão da igreja de que não ser transformado algo na sua vida. Se você vem para a igreja para um simples culto, você é um religioso. Mas se você vem com a expectativa, Senhor, eu quero começar minha semana transformando a minha mente, transformando aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso mudar, mas o Senhor pode. Jesus mudou o pensamento que Natanael tinha de Jesus, porque ele era de Nazaré, um lugar pobre, um lugar onde o lugar mais tinha, onde é que as pessoas tinham mais requisição financeira era na Galileia, Jericó. Mas em Nazaré, ele ainda falou, pode vir alguma coisa boa de lá? Quem é que pode mudar a situação de alguém de Nazaré? E Jesus já mudou a situação dele numa palavra. Não, eu te vi. Antes de ele te chamar, eu te vi. Alguns teólogos falam que, sabe que a figueira, né? É um lugar, a figueira braba é uma árvore muito grande, irmãos. Onde é que dá uma sombra boa. Natanael estava sozinho. Não tinha ninguém. Jesus revelou ali que eu estava lá, Natanael. Eu te vi sozinho lá. Uns teólogos falam que ele queria tirar a cabo da vida dele. Ele estava sozinho. E a figueira tem várias árvores, ele poderia ali, estava depressivo, mas algo na vida tirou a situação dele e ele mudou o pensamento e saiu dali. Alguns historiadores, teólogos falam isso. E Jesus ao revelar isso, olha, eu vi o momento de sua angústia lá. Eu vi no momento que você estava sozinho lá. Eu vi no momento que você estava só você lá falando com você, mas eu estava lá e te vi. E ali ele falou quem? Somente Deus podia saber, porque eu estava sozinho. E ele falou, olha, anda comigo que você vai ver transformações maiores. Você vai conhecer, você vê, se você acha isso, se isso é muito, anda comigo. E Jesus foi convidado, você pode pegar ali o texto. 3 dias depois, Jesus honrou um casamento. E Jesus foi convidado a estar naquele casamento. A mãe de Jesus já estava lá, provavelmente era alguém conhecido a mãe de Jesus, e convidou, para chama seu filho. Jesus não era um conhecido, tinha os discípulos, a fama de Jesus, mas ninguém conhecia um Jesus da forma como a mãe dele conhecia. Jesus veio para transformar situações. Aqui fala de uma transformação de vinho. Você sabe que na Bíblia, vinho, ela simboliza alegria. Na Bíblia, vinho, ela simboliza alegria. E aqui ele fala que aonde que estava Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E quando fala que estava numa festa de casamento, de repente havia se acabado o vinho. Ou seja, tinha acabado a alegria num casamento, numa festa. Eu te pergunto, está acabando a sua alegria no seu casamento? Está acabando o vinho no seu casamento? Na sua vida pessoal? Jesus, naquela situação, acabou o vinho, acabou aquela, e o povo já, mãe de Jesus, Maria, foi até ele e falou: Jesus, acabou o vinho. Jesus falou para ele: olha, mulher, não é chegada a minha hora. Ainda não é. Mas Maria falou assim para ele, falou para os discípulos: certo, façam tudo que ele disser. Façam tudo que ele disser. Duas coisas eu quero ressaltar aqui nesse texto, aonde fala de transformação, irmãos. A primeira coisa que Maria fala ali, fazei tudo o que eles disseram. Jesus deu algumas ordens, alguns comandos. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero entrar primeiro em algo. Sempre Jesus vai entrar na vida de alguém quando a situação está difícil. Quando ele não vê saída, quando ele convidar ele para estar lá. Jesus foi convidado a estar ali, e a mãe de Jesus, Maria, sabia que ele tinha poder para mudar aquela situação. Os noivos não sabiam, o mestre que conduzia o cerimonialista, vamos se dizer assim, no papel de hoje, que tomava conta. Porque o casamento naquela época, irmãos, não é um casamento igual hoje, né? Que o crente partiu o bolo, liberou os docinhos, sai, come, todo mundo já come, já vira aquele negócio, aí o cara já comeu, e aí fala assim: tchau, valeu, obrigado. Né? Assim, os noivos estão lá na expectativa, tirando foto, liberou os docinhos, meu irmão, acabou. Festa de crente assim. Tá tudo bom e bonito. Segura o jantar. Aí dá 10 horas, aí o cara quer tirar foto, aquele negócio. E o cara fica ali, né? Oh, meu Deus, faça esse noivo, essa noiva orar logo pelo... Cadê o cerimonialista que não ora pelo rango, meu Deus? E não vê nada, aí ele vê aquela mesa vazia, ainda não tem nada. Aí que o noivo tirando foto. Ele: não quero foto, eu quero comer. Mas para o noivo e a noiva, eles não estão preocupados com isso, né, irmãos? Quem casou assim, dessa forma, né? Com uma festa de casamento, eu tive o privilégio de casar minhas filhas assim. E a gente não está preocupado. Nós que estamos ali desfrutando disso, não estamos preocupados com comida. A nossa alegria está ali, né? Mas quem está de fora ali, percebe. Quem está de fora ali quer... Veio para um motivo, festejar, mas também... desfrutar de tudo que tem ali. Ele fica ali ansioso, né? Ansioso. Quando finalmente chega ali, come. Mas os docinhos, o bolo, aí pronto. Aí a festa do crente está completa. Aí ele, depois que ele come, ele dança junto, ele vai, ele faz de tudo. Mas antes de comer, ele fica ali esperando. Mas naquela época não, as festas duravam muito. Os noivos esperavam por isso, mas a mãe de Jesus viu que tinha acabado o vinho, viu que tinha acabado a alegria, e ela correu aonde? Ela não foi pro buscar nos noivos, Ela foi e ninguém poderia mudar a situação. E falou assim: olha, acabou o vinho. Jesus dá um comando: fazei. E fala para ela, e Maria fala para eles: olha, façam tudo que ele disser. A alegria da sua vida está acabando, o vinho está acabando. Precisa haver uma transformação, houve uma transformação do natural para o sobrenatural. Água era natural ali. E diz a Bíblia que existiam um spot onde eles faziam a purificação. E haviam 6 spots. Onde eles ali cabia mais ou menos 100 litros de água. Eles falaram: encham todos. E assim eles fizeram. Eles não viram, eles pegavam água ali. Eles pegavam algo natural, mas o que esse cara está pensando? Vamos encher de água, para quê? A transformação, primeiramente, irmãos, na nossa vida, ela tem que vir pela sua fé. Tem que gerar em você esse crer. Você perdeu a alegria no casamento, perdeu a alegria de viver, perdeu o vinho, perdeu a alegria de vir no culto, perdeu a alegria de louvar, perdeu a alegria de ministrar uma célula. Primeiro milagre de Jesus foi transformação, não foi cura, não foi fazer cego enxergar. Não foi fazer paralítico, foi transformar o natural em sobrenatural. Foi fazer eles verem. Existiu aqui também, irmãos, um esforço deles. Jesus, façam isso. Jesus não pegou ele mesmo. Jesus falou: façam vocês, encham vocês, procurem fazer. Para vocês verem, Jesus poderia bem tocar o dedo naquela água e fazer assim, ó. Agora prova aí. Poderia ou não poderia? Sim ou não? Jesus poderia fazer isso. Mas Jesus quer que você tome atitude. Você quer ser transformado, meu irmão? Na sua casa lá, no seu sofá, não, você não vai. Você quer ser transformado? Você quer transformar sua casa? Você quer transformar sua família? Tome atitude. Encha. É água, eu não vejo vinho. Eu não tenho essa alegria, Marquinhos, ainda. Eu perdi essa alegria. No começo foi só festa. No começo da sua conversão, festa, alegria. Mas a circunstância, mas algo vai acontecendo, vai se acabando, vai se esgotando. O que foi que acabou isso aqui? O consumo, não foi, irmãos? Consumiram. Eles achavam que davam, mas acabou. Esforço próprio. Jesus fala assim: Maria faz tudo que ele disser. Enche as talhas de água até aí em cima. Fizeram. No versículo 6, eles estavam ali 6 potes que os judeus usavam para purificação, e em cada cabiam cerca de 100 litros. E Jesus disse, versículo 7, encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Versículo 8, e eles disseram: tire um pouco e dê a quem? Ao responsável. Aqueles homens que estavam servindo, agora tira um pouco aí, entrega para quem? E aqui diz a Bíblia que ao tomar aquele vinho, ele falou: rapaz, chama o noivo aqui. Por que que você guarda o melhor vinho? Depois que se esgotou, depois que todo mundo já está alegre aqui, por que que você guardou? Por que que você não... Geralmente, na tradição judaica, se serve o melhor, né? Se dá o melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quem dá o melhor na sua vida é Jesus, não é os homens. Quem fez ali foi os homens. Os homens que prepararam. Ali, quem fez o vinho foi eles, pisando. Quem assistiu The Chose, né? Viram lá como é o processo, né? A vinha. Que, na série The Chose, falou sobre essa festa. Quem assistiu, viu. As irmãs, a noiva, até a própria noiva pisou no vinho para fazer para a festa. Porque ali não foi dependência do homem. A alegria não foi feita pelo homem ali. Quem produziu aquele vinho foi o homem. A alegria que o homem produz vai acabar. A alegria que você e sua esposa tem no casamento, se não vir Jesus no meio, vai acabar, irmãos. Porque ela vai te decepcionar, porque ele vai te decepcionar, o seu pai, a sua mãe, a igreja, o pastor, vai te decepcionar. O seu ministério vai te decepcionar, você vai se decepcionar, vai acabar o vinho. Vai acabar o vinho. Para fazer o vinho, vem o esforço próprio, irmão. Para fazer o vinho, você tem que, naquela época você tinha que pisar, você tinha que fazer aquele manual todo. Jesus só falou: enche aí de água, o seu esforço vai ser só encher, deixa que eu que transformo. Jesus transformou aquela algo natural ao sobrenatural. O vinho deles acabou porque foi um esforço humano, e o esforço humano se acaba, a alegria acaba, irmãos. Quem daqui nunca se decepcionou? Quem daqui nunca ficou triste? Quem daqui não quis já chutar o balde? Hã? Ah, mas eu sou crente. Irmãos, que era uma festa judaica, uma festa tradição. Uma das primeiras transformações milagrosas. E a gente perde-se, meus irmãos, a alegria de ler a Bíblia, a alegria de estar num culto de jovens, a alegria de interceder, a alegria de participar de um encontro com Deus, a alegria de fazer uma célula, a alegria de estar num culto infantil, a alegria de pregar, a alegria de cantar, a alegria de uma reunião. Se perde, irmãos. Porque é esforço, é vinho que você mesmo produz. É um vinho que você mesmo pisa. Mas esse vinho se acaba. E eu te digo uma coisa, e esse vinho não é do melhor. Quem produz alegria, isso vem dizer o quê? Que a alegria melhor na sua vida é aquela que Jesus produz. O vinho melhor que Jesus produz, que vem para a sua vida, é o que Jesus produz, não é o seu. Havia uma festa, havia um momento de alegria, um casamento, uma comunhão. Tirai e levai. Leva essa alegria para os outros. Jesus falou assim: leva, pega agora e leva para ele essa alegria. Pega o vinho e leva para o mestre. Porque provavelmente ele era o organizador, ele estava desesperado. A Bíblia não relata. A Bíblia fala que leva para o mestre. Leva pelo responsável da festa. Versículo 8, olha o que ele diz. Então lhe disse, Jesus, né? Agora tire e leve um pouco para quem? Para o responsável. Eu não sei se está com o mestre. Na minha tradução também dá responsável. Algumas tradições falam para o mestre, mestre sala, né? O organizador, aquele que organiza, aquele que está ali na frente. Os noivos não sabiam de nada. Porque a Bíblia não relata que os noivos ficaram desesperados. Mas a mãe de Jesus, vindo aquela situação, foi na fonte. Isso quer dizer o quê, irmãos? Ela sabia que ele podia mudar a situação. Ela sabia que Jesus podia transformar aquele natural, aquela situação de desespero, de falta de alegria, em alegria. Jesus indaga ela. Jesus fala para ela. Mas Jesus ainda fala, que tenho eu? Não é chegado a minha hora. Quando ele fala assim, tirai e levai, Jesus fez a parte dele. A outra parte quem faz é você. Jesus te salvou, sim ou não? Jesus te libertou, sim ou não? Se isso não é verdade, você tem que já ficar alegre com isso. Onde estaria você se a graça não te alcançou? Porque você não merece. Eu e você não merecemos. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é cheiroso, não é porque você é bondoso, não é porque você é sorridente, alegre. Não! É porque ele te escolheu, a graça te alcançou. E ele falou assim, vai lá, demonstra essa alegria, mostra a transformação que eu fiz. E aí ele já automaticamente chama o noivo. Por que fizeste isso, homem? Por que não deu a alegria primeiro, a primeira, o melhor primeiro? Porque Jesus, ele quer ser a alegria da sua casa. A transformação vem quando você recebe, você bebe, você toma isso para você. Irmãos, alegria, quando você recebe alegria, o vinho novo, esse logos, essa revelação, você transmite para outra pessoa, você leva para outra pessoa. Semana passada eu estava conversando com um irmão, e ele está passando um momento difícil na vida dele. E nós estávamos num churrasco, numa descontração. Num sábado. Olha como Deus faz, irmãos. Não tinha nada programado. O irmão Mioto falou assim, Marquinhos, vem pra cá, nós estamos aqui fazendo churrasco. Falei, rapaz, me chamar pra comer e pra orar é uma vez só. Me chama pra você ver. Quando você menos espera, eu tô lá. E eu tô lá, entrei num condomínio lá, quando eu vi a churrasqueira lá, cheguei, carne a vácuo no vácuo. Falei, rapaz... Aí ligaram para esse irmão também, e ele errando de endereço, foi para um lado, foi para o outro. Falei, cara, ele não vai achar não. De repente ele apareceu. Encostou o carro dele e tal. Nós conversa vai, conversa vem. Do momento de um outro, irmãos. A gente conversando, ele falando a situação dele, que ele, saiu do serviço, foi mandado embora. Falei, varão, você foi mandado embora? Fui mandado embora, mano. A mulher lá me mandou embora porque eu tô afastado, né? Porque eu tô passando por depressão. Eu tô trabalhando assim, de repente, sabe como tudo não tá bem? Ele disse que saía do serviço dele e abandonava tudo e ia embora, irmãos. Sentava lá na casa dele e ficava sentado. Ele disse que fez várias e várias vezes. A mulher, ele falou, olha, eu não estou bem. E a dona da empresa falou, ah, isso aí é moagem. Você é cabra que não quer trabalhar, rapaz. Não, irmão, ele estava passando por essa luta. E eu falei, meu irmão, por que está acontecendo isso? E ele abriu o coração dele, né? Ele falou, Marquinhos, eu acho que eu vou dar um tempo para a igreja. Na lata. Ele falou, eu quero ser sincero com você, eu vou dar um tempo para a igreja. Porque eu perdi a alegria. E ele falando, irmãos, e eu aqui no meu pensamento, Espírito Santo de Deus, me usa agora. Me usa para mudar essa situação. Transformar a mente. Irmão está falando aqui, eu queria pegar ele e dar de cinta nele. Falar assim, cria vergonha na sua cara, rapaz. Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Dá vontade de pegar. Não quero. Assim, eu não quero mais não. Não quero Deus mais não. Ah, não. Luta demais. Aí eu olhei para ele assim e falei, meu irmão, sabe de uma coisa? Eu já passei por esse tipo de luta. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é especialista em transformar a situação que você está aí. Ó. Você está deprimido, você está cabisbaixo, você não está procurando situação, você está procurando uma situação de fuga, de fugir. O ser humano é bom, irmãos, para resolver a situação da maneira dele. Sabe o que uma pessoa depressiva pensa na cabeça dele? Eu estou sofrendo e estou fazendo as pessoas sofrerem. Sabe qual é a melhor situação? Eu morrer. Eu me matando, eu tirando o cabo da minha vida, eu resolvo o meu problema e resolvo o problema das pessoas que estão perto de mim. Eu sou um peso. Eu sou um estrovo. E a pessoa já pensa, não, eu vou ali, me mato. Pronto, acaba tudo. Resolvido. Eu livro as pessoas desse sofrimento. Porque a pessoa que está passando por isso, ele transmite para as outras pessoas. A aflição de Maria, ao ver aquele povo sem alegria. Meu Deus, esse povo está sem alegria. Senhor, está sem alegria, mas peraí, Jesus está aqui, Jesus está aqui, eu vou nele, Jesus, acabou a alegria, Jesus, não é chegada a minha hora, mas, tomem atitude. Pega o natural aqui. Eu olhei para ele, meu irmão. Irmãos, eu falando com ele, eu chorei. Quando eu vi, eu estava chorando. Ele não estava mais indo em célula, ele não estava mais indo em igreja, ele não estava mais. Ele toma uns remédios lá fortes que deixa ele meio molengo. Para ele ficar bem, ele tem que tomar uns remédios fortes que deixa ele molengo assim. Ó. A gente não entendia porque ele ficava no cu, de repente ele levantava e saía e ficava lá fora assim. A gente fala, pô, irmãozinho, sai do culto, bem na palavra, mas a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Não sabe. E ele está aqui, ele falou, Marquinhos, eu estou aqui, tomei 3, 4 remédios, tomei. Falei, varão, eu quero dizer que existe alguém que vai mudar a situação da sua vida. E você, eu vou dizer uma coisa para você, falei para ele, se tá ruim, você indo na igreja, imagine você não indo, vai piorar. A mesma sinceridade que você teve em dizer que estava depressivo, que quer desistir, eu quero dizer para você, você tem duas opções, ficar do jeito que está ou piorar, qual que você quer? Você quer estar do jeito que está ou piorar? Nenhuma das duas. Então, põe água no Natália. Toma uma atitude. Se posiciona. Falei para ele, olha, esse churrasco aqui, Deus promoveu aqui, mas foi para para uma coisa. Para eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus vai mudar a situação da sua vida. Busque na fonte. Busque no Senhor. Prove do que o melhor que o Senhor tem para a sua vida. E aquele irmão foi enchendo de fé. E aí o irmão ajudou, outro irmão ajudou. E eu falei, meu irmão, eu contei meu testemunho para ele. Falei, meu irmão, eu passei por tantas coisas na minha vida. Já passei por tantas lutas. E hoje o Senhor me honra. O Senhor me abençoa. Não porque eu sou bom, é a graça de Deus. Não porque eu tenho, mas o que Ele me dá. Não o que eu sou, o que Ele é em mim. Não o que eu posso, mas o que Ele pode fazer por mim. Aquela mulher, a Maria, mãe de Jesus, falou, eu sei como mudar essa situação. Vou buscar em Jesus. Meu irmão, quando as aflições vêm no meio dos irmãos, no meio da igreja, o vinho acaba no meio da igreja, onde que temos que buscar? Tem alguém que fala assim, ei, eu vou buscar nele. Alguém tem esse, Maria teve esse discernimento. Fazei tudo o que ele disser, enchei as talhas, mas Jesus disse, ela disse, Jesus, mas está faltando vinho, Jesus, está faltando alegria. Quem não é obediente, não tem transformação. Quem não é obediente, o quê? A igreja? Não. A palavra. Quem não é obediente àquilo que Jesus fala, olha, não faça isso. Quem é com o mundo é contra mim. Jesus fala isso. Quem gosta disso é contra mim. Quem não é por mim, quem não é comigo, é contra mim. É fato, irmãos, mas acaba a alegria. Esforço próprio, vinho que você faz, uma hora vai acabar. E é hora de você buscar um vinho novo. Um vinho renovado. Um vinho feito, processado por Jesus. Depende de você encher essas talhas. Depende de você se encher. Acabou a alegria no seu casamento? Eles encheram. Quando Jesus diz, faça, você tem que obedecer. Obedeça. Tire isso da sua vida. Tire essa tristeza dessa. Nós tivemos ali uma formatura dos casados para sempre, irmão. Muitos casais que deram testemunho disseram: perdemos alegria no nosso casamento. 5 casais que subiram ali e falaram: irmãos, meu casamento estava por um fio. Crentes, salvo, convertido, remido no sangue de Jesus. Aí a gente fica espantado, mas parece um casal tão bonito, tão lindo. Entra na igreja, Pai do Senhor, irmão. Beija, né? No culto. Mas chega em casa, meu irmão. Ah, Pai do Céu. Só discussão, é intriga, é desconfiança. Onde é que você vai? Onde é que você foi? Onde é que foi? Por quê? O dinheiro é meu, isso aqui é meu. Aquela desavença que vem no casamento, aí a alegria vai-se embora, vai, quando vê, o vinho se acabando, e o vinho se acabando, até que alguém busque Jesus, transforma o casamento, a alegria desse casal. O vinho está se acabando, a festa do casamento deles está se acabando. E a gente vê o sorriso de volta. Eles olham para ele. Nós estamos mudando, irmãos, mas nós passamos a olhar nosso casamento de outra forma. Eu quero dizer para você que está aqui, por que que você acha que o vinho da sua vida acabou? Por que que você acha que você não tem mais aquela alegria que você tinha antes? Foi um esforço próprio? Você viu a alegria dos outros? Nossa, como é aquela pessoa é feliz, né, na igreja, né? Eu vou lá também. Sim, nós somos felizes. Mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você experimentar. Muitas pessoas vêm para as igrejas, olha, lá é bom, vem cara, vem cá, é bom, isso é bom. Tirar a pessoa lá do mundo e trazer para cá sentar no banco, é fácil, convidar ela vem. O difícil é tirar o mundo de dentro dela. Difícil é tirar isso que ela tem dentro dela. Difícil é tirar essa amargura que tem dentro dela. Difícil é tirar essa tristeza, essa decepção. Muitas pessoas, irmãos, estão decepcionadas com as igrejas. Sabe por quê? As igrejas perderam o vinho. Só tem água. Só tem o natural. Só tem o natural. Tirai, mostrai. Mas Jesus está precisando de vinho, não de água. Jesus, nós estamos precisando de vinho, não de água. Jesus, coloque água. Mas Jesus, estamos precisando de vinho, estamos precisando de alegria. Nós precisamos de renovo. Só coloca. Faça, obedeça. Quando o mestre provou, ele concluiu que era o melhor. Falou, esse sim foi preparado com excelência. Esse sim, ele tem uma alegria de Jesus. Esse sim, ele é alegre, mesmo na adversidade. Esse sim, mesmo quando as provas vêm, ele fica firme. Eu falei para esse irmão, fica firme no Senhor. Essa prova vai passar, mas eu preciso que você tome a posição. Eu preciso que você se levante e veja que a única solução é você buscar na fonte. Peguei um pouco daquela água, falei, Jesus, transforma em vinho. E dei para aquele irmão, espiritualmente falando, irmão. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Não tem como ele gerar fé. Não, ele não teria como ouvir o que eu ia falar para ele num boteco. Não teria como gerar fé para ele em frente da televisão, assistindo o jogo. Não teria como gerar fé ele sentado na sala ou se enchendo de medicamento. Não teria como. Tem que ter uma atitude. Meus irmãos, precisamos se posicionar. Mas espera aí, eu quero te perguntar, você tem alegria para passar para os outros? Você tem esse vinho novo? Jesus ali falou, vai lá e vocês dão a ele. Jesus poderia bem pegar aqui o vinho e falar, aí agora, olha o que eu transformei. E o que diz lá no versículo 10? Não, vamos no versículo 9. Quando o responsável pela festa provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho. Por que ele não sabia? Porque não foi feito por... Mas quem que fez o vinho tão rápido? Porque ele sabia que para processar um vinho demora, irmãos. Coisas feitas pela mão humana demora. esse irmão, no tratamento do médico, sim, ele vai precisar passar por um especialista, mas vai demorar um processo. Jesus pode transformar ele, se ele se encher com esse vinho, com essa alegria. Continuando, e eles não sabiam onde vinha, pois por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo, versículo 10, e disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e porque já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Versículo 11, assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais. E ele manifestou o quê? Manifestou o quê, irmãos? Manifestou o quê, irmãos? A glória de Deus. Jesus ali manifestou a glória de Deus. Jesus ali mudou o ambiente, transformou tristeza em alegria. Isaías 61 diz: o Espírito de Deus repousou sobre mim. Põe aí, Isaías 61, perdão. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. A quem? Aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade os algemados. Próximo. E pregoar o ano novo aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Esse vinho, essa alegria, ela só pode vir através do Espírito Santo. Quero convidar aqui os irmãos, a equipe do louvor. O vinho aqui representa alegria. Agora eu te pergunto, o que você faz quando a sua alegria acaba? O que você faz quando você se decepciona quando alguém é daqui da igreja? O que você faz quando você caminha, as coisas não vão para frente? O que você faz quando você vê seu casamento se acabar? O que você faz quando uma enfermidade entra na sua vida, na sua família? A transformação que Jesus fez é sobrenatural, não vem do homem. O vinho que Jesus fez não veio, foi feito pelos pés humanos. O vinho era processado, pisado com os pés, fermentado, deixado. A uva O que você faz quando essa situação, quando a alegria acaba, hein? Agora eu te pergunto, alguma vez na sua vida você perdeu a alegria? Ou melhor, você está sem essa alegria? Porque, irmãos, as igrejas estão lotadas de pessoas. Da alegria do selfie. Já viu a alegria do selfie? Conhece a alegria do selfie? pessoas é assim, ó. Esse dia eu estava prestando atenção num casal. Eu fui na Arena Pantanal ali e assisti um jogo. Estava eu, o pastor André e também. Eu vi, tinha um casal, né, discutindo. Ah, você me levou, não sei o quê. Ele, ah, então vai embora, não sei o quê. Mas antes disso, eles tiraram uma fotinha junto. Ela do lado dele, sorrindo. Demorou 2 minutos, estavam discutindo. Ela levantou e foi embora. Mas ele já tinha postado, eu e a minha gata, né? Ou eu e a minha linda. Um sorriso. Quem tá lá de trás, fala, nossa, que casal, né? Puxa vida, meu marido não faz isso. Alegria que as pessoas. Tá mais rodado de gente assim, irmãos. Hoje as festas, hoje os casamentos não são mais casamentos, são contratos. Onde as pessoas assim, olha, nós vamos casar, se der certo, bem, se não der certo, cada um vai para um lado, vai para o outro, assim, num contrato, nós rasga aquilo lá e vai embora. Cada um vive a sua vida. É um contrato, não é uma aliança. Não há transformação. Quando eu caso para fazer ela feliz. E quando eu caso, ele me faz feliz. É recíproco. Se eu automaticamente faço minha esposa rir, ela também te vejo os sorrisos dela, eu fico alegre. Transformai. Jesus transformou o natural, algo que as pessoas botavam, era simples, uma simples água, em um dos melhores vinhos que aquele homem já provou. Porque não foi feito pela mão humana. Se não há alegria, quando você perde alegria, você perde tudo. A pior coisa é quando você chega em um lugar que você quer ir embora. Quando a pessoa perde a alegria no seu casamento, ele não quer ir para casa mais. Ele prefere ficar com os amigos, ele prefere ficar lá nos bares, porque ele perdeu a alegria daquele ambiente. Quando a pessoa perde a alegria da igreja, você acha que ele vai querer vir aqui sentar? Ouvir um baixinho aqui falar sobre isso? Não, ele que prefere ficar assistindo lá o Palmeiras, o Corinthians, o time dele. Ele prefere ir lá sentar na varanda, escutar um som. Porque ele não tem alegria. Ah, o que eu vou fazer lá? Não tem alegria nenhuma em lá. Se suicidando. É melhor não ir. Tem aquela pessoa, ah, é melhor não ir. Se eu não for para ter aquela mentalidade, ah, eu não vou para a igreja. Se eu não for, melhor não ir. Então, se eu não estou com vontade, vai, irmãos. Mesmo sem vontade, é aí que Deus vai falar. Eu não estou, mas eu vou. Estou cansado, mas eu vou. Aí tem uma maturidade, onde é que você tem aqui o relacionamento com Deus, né? Cara, eu estou cansado, 4 horas da tarde, mas eu vou, porque eu quero aprender mais, eu quero saber, eu quero tomar desse vinho. Aqui você está recebendo o quê? Palavra, irmão. Você está sendo alimentado pela palavra. Como que você vai dar, transformar alguém se você não foi transformado? Como que eu vou dizer que aquele vinho é bom se eu nunca tomei, se aquela alegria é boa se eu nunca provei? Como que eu vou falar? Você tem que ser feliz no seu casamento se você não é. Como que eu posso falar? Venha para um culto de jovens que vai ter lá, vai ser bênção. Se você lá não é, não se alegra. Você é o primeiro a sentar num banco e ficar vendo os outros. Você tem poder de transformar as coisas, irmãos. Você sabe o que é o termostático? Agora eu vou falar um termo técnico aqui, termostático. Como mecânico. Termostático é uma peça que tem dentro do carro, Esses carros mais, hoje é mais moderno. No Uno seu tem. Tem. Se você não tirou, deixou direto, tem. É moderno? Ah, não é moderno, então não tem. O termostático é uma peça. O carro é refrigerado pela água. Só que a água ela tem que chegar a 90 graus no motor para que a combustão exploda. Combustível. Mais carro a álcool tem essa. Porque o álcool ele queima pouco. E quando o carro mais aquecido tá, mais ele queima. E quando o carro chega a um grau, ele abre essa válvula e ele refrigera todo o motor. Ele transforma aquela situação daquele motor quente, ele diminui a caloria do motor e o motor, e a água começa a trabalhar no padrão. Ele precisa dessa válvula para mudar a situação. Está muito quente, opa, abriu a válvula. Esse é um termostático. Você conhece o termômetro? O termômetro todo mundo conhece, né? Qual que é a função do termômetro? O termômetro ele só mede 40 graus, 30 graus, 35 graus, 32 graus, ele mede. Mas ele não muda a situação do seu corpo. Muda? Ele só mede. Ele não tem o poder de transformar. Tem pessoas que ela não tem o poder de transformar situações, sabia? Se a célula dele é fria, ele é frio também. Ah, a minha célula é morta, eu também. Se o culto infantil é gelado, as crianças hoje não querem brincar, só querem brigar. Ela não tem poder para transformar. Ela não é uma termostática, ela é um termômetro, só mede. Hoje vai ser daquele jeito. Só criança chata. Só! Meu Deus, você olha assim para aquele. Os irmãos quase dormindo no culto. Oh, meu Deus, não vai ser um culto. Transforma esse lugar. Seja você que vai mudar. Não é você, mas você tem esse poder dentro de você de mudar o ambiente. Você tem o poder de pegar. Vai lá, Jesus, vai lá e leva o vinho. O homem bebeu. É bom. É gostoso. Rapaz, chama o noivo aqui. Libera esse vinho logo, homem. Você guardou o melhor para depois. Todo mundo vai se alegrar. Termômetro não, ele só mede. Ih, hoje o culto, o louvor. Ele só mede a temperatura do ambiente. Mas você pode não ser um agente de transformador. Eu poderia bem falar para aquele irmão: é, irmão, você pode, larga a mão de ir na igreja. Desse jeito não é bom você ir não, hein? Deus me usou ali para mudar. Não, irmão, você não vai ficar nessa situação, não. Mas você tem essa alegria para dar, irmão? Você busca no Espírito Santo: Senhor, me usa aqui, transforma minha mente, transforma meu casamento, transforma esse homem, transforma essa mulher, transforma essa igreja em avivamento, transforma minha célula em avivamento. Eu quero buscar um vinho novo. Você está fazendo esse vinho, meu irmão. Você está pisando nessa uva. Deixa Jesus transformar o natural no sobrenatural. O que você não pode fazer, Ele pode. Você consegue fazer isso? Sua vida melhorou após a transformação que Jesus fez na sua... em você? Sim. Precisa responder. Sim, melhorou. Não, Marquinhos. Irmãos, alegria de todos nós. Todos nós passamos por um momento difícil. Todos nós, casamento, enfermidade. Eu vejo, eu estava falando com a minha esposa. A minha esposa falou que você deu uma emagrecida. Nossa, você está magro. Falei: irmãs, vejo, tu és profeta. Aí eu falei: olha, o Cício só aparece quando ele tem aquela dá aquela ataque alérgico, né? Que você parece estar que incha seu rosto. Aí eu falo, rapaz, o pastor, se isso que eu vejo pelo você como pastor. Eu vejo você como pastor. Pastor Cícero, quando ele dá aquelas ataques, ele vai na. Irmão, eu estou aqui todo empelotado, mas glória a Deus. Eu, meu Deus, se fosse eu estava, meu Deus, que eu sou fraco, irmão, para esse negócio. Dor de cabeça, eu já fico com o lemão, faz um chá para mim que eu estou. Você é um homem forte. Meu pé, eu torci o pé, fiquei um mês, uma semana, torci o pé. Eu sou fraco para esse negócio. Eu vejo você um guerreiro. A transformação, essa alegria na sua vida, esse vinho, essa transformação, você vai ser esse agente que vai pegar esse cálice de vinho, entregar para as pessoas provar e falar, é um vinho novo na vida deste homem. Há um vinho de transformação na sua vida. Há um vinho derramado de alegria. Mesmo quando só tiver água, Jesus vai transformar, vai encher. Fique de pé, igreja.